muitos. Boa noite com vocês, então, mais um programa Culturas e Identidades. Boa noite, professor.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes.
Sobre o que é que você nos vai falar hoje?
Então, hoje nós vamos... A gente tinha preparado uma agenda sobre ideologia de gênero, mas face a esse acontecido aí na França, né?
Uhum.
Eu gostaria de fazer uma abordagem sobre o terrorismo, o Estado Islâmico e as conexões que isso possa vir a ter com algumas questões que a mídia e de uma forma geral, a mídia mundial não gosta de tratar, bem como os grande parte da academia, né? Hoje o Papa deu uma declaração. Eu não vou falar o que aconteceu na França, porque todo mundo está a par, né? Dessa explosão aí, e o presidente François Hollande mandou fechar as fronteiras, né? Então, a partir desse momento, as fronteiras da França estão fechadas para a imigração. Na verdade, a Alemanha já estava adotando essa atitude, e a Suécia também. Então, antes de acontecer o atentado terrorista. Existe uma coisa que foi sendo um consenso criado, e certamente os ouvintes não devem saber, a maior parte da população só sofre os efeitos de uma coisa que se chama o politicamente correto, né? Você só pode falar aquilo que é considerado politicamente correto. Isso é um tipo de censura global, né, da mídia, da grande mídia internacional, seja ela oficial ou inúmeras, tá, das inúmeras mídias consideradas paralelas, porque é isso que nós temos que ter em pauta. Mesmo grande parte das mídias paralelas, elas não são paralelas. Elas são financiadas pelo esquema de mídia internacional, que está na mão de um grupo muito estreito de pessoas, né? Então, isso significa que o acesso que nós temos às informações, todas elas, no mundo inteiro, elas já vêm dentro de um recorte, né? Todo mundo sabe que os jornais têm uma linha editorial, mas é mais do que isso, é mais grave do que isso. Não só os jornais que a gente assiste, né, bem como toda publicação, todo livro que se publica no mundo. Então, existe de fato um controle sobre o que a população terá acesso ou não. Como é que a população tem acesso a coisas que não são controladas pela mídia? Ou através de pessoas que testemunharam aqueles eventos, ou através de uma pesquisa muito árdua, né? Então, por exemplo, aconteceu uma coisa agora na França. Nós temos como ter uma informação fidedigna de um pesquisador? É evidente que não. Isso vai demandar um tempo muito grande até que se consiga juntar elementos e provas. Enfim, isso é um processo de caça ao tesouro. Agora, evidentemente que determinados indivíduos que já pesquisam certas temáticas, né, há muito tempo, e são indivíduos confiáveis, nós temos efetivamente a capacidade de acreditar nessas perspectivas diferentes, exatamente porque elas são diferentes. Agora, o que que o público normalmente faz quando se apresenta uma perspectiva diferente? Normalmente o público reage, e reage negativamente. Por quê? Porque ele já foi doutrinado dentro de um método de desinformação utilizado não só pela mídia internacional, bem como pelas escolas no mundo inteiro. É um método de desinformação. Esse método de desinformação nunca te leva o dado correto. Ele te leva uma perspectiva, e geralmente uma perspectiva do dado de certa forma já condicionada para que a pessoa reaja emocionalmente ao fato, e não que ela pense sobre o fato. Então, eu estou fazendo esse paralelo que hoje eu vou entrar num assunto. A primeira coisa que nós temos em relação a esse acontecimento, hoje na França, tem 10 meses que aconteceu aqui, o atentado, também na França, daquela revista do Charlie Hebdo. Há um fato muito curioso em relação ao atentado do Charlie Hebdo, que é o seguinte: pouco antes de haver tido aquele atentado naquela revista, que teoricamente, naquele periódico, que teoricamente era um periódico de contestação, era uma mídia paralela, sabe-se que aquele periódico havia sido comprado pelo grupo de Bilderberg, né, que é o grande centro financeiro da Europa e do mundo inteiro, que controla todos os bancos mundiais. É interessante esse pequeno detalhe em relação a isso. Bem como no 11 de setembro, no atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, quando derrubou-se as Torres Gêmeas, efetivamente grande parte das ações, se não me engano, da American Airlines haviam sido comercializadas na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, etc. tal. Então, esses casos hoje estão, no caso específico de Nova York, está muito bem comprovado que efetivamente houve, parece que havia, um grande esquema do sistema financeiro internacional para promover aquela coisa. Muito bem. O que hoje alguns jornais independentes estão soltando no mundo, e o Papa falou? O Papa deu uma declaração rápida hoje que parece que a Terceira Guerra Mundial, de fato, abriu, né? E aconteceu notícias por essas mídias paralelas que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia ofereceram apoio à França nesse momento para combater o terrorismo internacional, né? Significa então que teoricamente as duas nações mais poderosas do mundo se unem para destruir o Estado Islâmico. Ocorre que o Estado Islâmico não é um Estado oficial, né? E é interessante porque ele é tratado como uma nação e não como um grupo terrorista. Então, só isso aqui já é algo muito estranho. O que que acontece quando vem uma declaração desse porte, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia? Se essas declarações forem verdadeiras, eu não tive tempo de checar, porque eu dei aula o dia inteiro. Mas o que que acontece se essas informações de fato forem verdadeiras? Ora, a França já decretou a fronteira, o fechamento das fronteiras. Quando você tem o território fica sob suspeita de ataque terrorista, evidentemente que as nações, e não há como pensar em um acontecimento na França que não envolva a Europa. Isso é um outro aspecto. Ou seja, se a fronteira da França fecha, é quase que uma reação automática que os outros países da Europa, ou a comunidade europeia, será levada a fechar as fronteiras, né? E a partir do momento que existe a declaração oficial de uma guerra, né, contra o terrorismo ou não, efetivamente os estados se preparam para começar regimes de exceção, né? Isso é o que geralmente acontece. É o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Bush declarou aquela guerra ao terrorismo. Evidentemente que não chegou, como aquilo não aconteceu dentro do território americano, as liberdades individuais americanas foram muito suprimidas e ainda são muito suprimidas em decorrente daquilo, porque os protocolos antiterrorismos não foram retirados nem pelo Barack Obama, né, desde aquela época. Então nós temos de fato um início de algum cenário. A gente tem que esperar os dias passarem para nós verificarmos como é que essa coisa se desenrola na Europa, né? De toda feita, qual é o Estado Islâmico hoje já declarou, desde ontem já declarou a autoria do atentado, né? Existe uma coisa fundamental e que as mídias oficiais e os analistas teoricamente oficiais, acadêmicos ou dos governos, não gostam de tocar no assunto, e é uma característica do nosso programa, embora eu saiba que desagrada muitas pessoas. mas não, o meu compromisso é com a verdade do fato, não é com o sentimento ou agrado ou desagrado que as pessoas têm acerca de um fato A ou B. O nosso compromisso aqui, desde o início, é efetivamente falar a verdade histórica. Nós abrimos o nosso programa falando sobre uma outra perspectiva que a história brasileira não oferece em relação à história do Brasil e de Portugal. E durante 2 meses falando sobre isso. E desde o ano passado é sistemático o nosso comportamento em relação à defesa da verdade e sobretudo aquela verdade que é ocultada da população. Então esse é o nosso compromisso. Muito bem, hoje eu vou tocar o dedo numa ferida, porque há pouco mais de um mês, se não me falha a memória, o primeiro-ministro de Israel, e o mundo inteiro o criticou, disse que os palestinos tinham uma relação com o nazismo. Bom, quando ele deu essa declaração, isso foi efetivamente, o mundo veio abaixo contra Israel, e entretanto, o que ele falou é correto, e eu vou dar os dados aqui. Eu vou dar os dados. A pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: quando o Estado Islâmico declara guerra, ou quando o Islã declara guerra, e nós já tivemos 2 programas sobre isso, um foi a islamização da Europa e o outro foi a islamização do Brasil, então tem algumas questões em relação ao Ocidente que é colocado sempre em pauta. Primeiro, os Estados Unidos é tido como o grande país perverso e malvado, que invade todos os povos do mundo e o sofrimento que é imposto tanto no Oriente quanto na África é decorrência desta invasão americana. Isso é uma inverdade sobre vários aspectos e nós não temos condições de falar sobre apontar graves falhas nesse processo. Eu não estou em nenhum momento dizendo e nem afirmando que os Estados Unidos não fazem interferências seríssimas. Agora, debitar ao governo americano a culpabilização de todo o processo que acontece dentro da África, eu devo lembrar, isso aí já é um excesso. É um excesso que nós deveríamos nos perguntar a quem este excesso está servindo. Porque existe um foco no Estado Islâmico que é o seguinte: eles têm 3 focos principais de ataque e de guerra, na seguinte perspectiva: o Ocidente cristão, não é qualquer Ocidente, é o Ocidente cristão. Inclusive agora nos ataques lá da França, eles tornaram a reiterar que eles vão exterminar todos os cristãos. Todos os cristãos. A pergunta que nós deveríamos fazer é: o que significa o cristianismo dentro deste contexto? Porque o que está em pauta de guerra, de declaração de guerra ou de destruição, é o Ocidente cristão. Segundo, Israel. O extermínio de Israel. Aí você não sabe se é o Estado de Israel ou se é o povo judeu. Porque uma coisa é a religião de Israel. Né? Outra coisa é o Estado de Israel. Então, mistura-se uma coisa com a outra. Qual é o objeto do Islão ou do Estado Islâmico, quando ele fala que vai destruir? Ele vai destruir o Estado de Israel ou ele vai destruir a religião hebraica? Do que é que nós estamos falando? E o terceiro são os Estados Unidos da América. Né? Então, qual é o objetivo da destruição dos Estados Unidos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, por que que há este foco específico na destruição desses 3 lados? Ora, o que é o Ocidente cristão? Então, assim, se o Brasil tiver cristãos, tudo que estiver dentro do Ocidente cristão, isso é objeto de destruição. Nós temos que lembrar que a base de construção do Ocidente, ou que hoje nós entendemos como Ocidente, o Ocidente se construiu, ou que a gente convenciona chamar de Ocidente, se construiu a partir de 2 perspectivas. A perspectiva grega helênica, o Estado Romano, que depois originou o direito romano, que vigora no mundo inteiro, nos tratados internacionais e tudo isso, nas leis dos países, etc. Isso é herança de Grécia e de Roma. Depois, nós temos a herança hebraica, né? Então a religião cristã, o que a gente chama de pensamento cristão, que não deve ser nem reduzido à Igreja Romana, porque o pensamento cristão existe muito antes da consolidação da Igreja de Roma. É preciso diferenciar isso. Não é Roma, a Igreja de Roma, o Vaticano em si, que expressa na sua totalidade o pensamento cristão. O pensamento cristão é muito mais antigo e ele precede o advento da Igreja Romana, né? E ele inclusive precede o advento do ano 1000, do ano 2000 antes de Cristo. Então já existe um contexto que envolvia, que estava envolto dentro da Europa, que pegava uma parte da África, uma parte da Ásia. Esse tema é um tema extremamente complexo. Então hoje, quando os terroristas ou esses indivíduos que se autodenominam terroristas, né? O que é o terrorismo? O terrorismo é um projeto político? Não, não é. Ele é uma sequência de ações. Ele não é um projeto político, ele é uma sequência de ações. Nós vamos falar isso ainda hoje para tentar explicar para os nossos ouvintes tentarem entender um pouco melhor. Mas muito bem, vamos voltar aqui um ponto, como eu falei do primeiro-ministro de Israel, quando ele acusa, né? Então, se a gente tiver em perspectiva isso que eu falei, que existe um objetivo claro, quando a gente pega a declaração de fundação do Hamas, por exemplo, né, eu tenho toda a declaração, todos os artigos, né, e notadamente o artigo que abre a declaração do Hamas, ele fala claramente na destruição da civilização ocidental. Nós somos ocidentais. Nós somos ocidentais. Agora, o que caracteriza essa civilização ocidental? O próprio ocidental não se preocupa com isso, com essa caracterização, né? Então, quando se declara guerra à cultura ocidental e à cultura ocidental cristã, o que é que está no objeto dessa declaração de guerra? Eis o ponto fundamental. Então eu quero hoje analisar alguns pontos que aparentemente não têm conexão, mas têm conexão. Nós não temos tempo em um único programa, porque esse assunto é vastíssimo. Ele tem uma bibliografia sobre esses estudos absolutamente poderosa, né? Nós temos estudiosos seríssimos que estudam os conflitos da África dentro da África, né? Que uma coisa é o Ocidente ou os Estados Unidos interferindo dentro da África. Outra coisa é a África se autoaniquila há muito tempo. E essa autoaniquilação tribal sempre existiu, independentemente da interferência do que eles chamam de Ocidente e do imperialismo americano ou não. Então, e aqui já entra uma desconstrução de informação. Como se tudo que acontecesse dentro da África fosse culpa do ocidental. Ou como se o ocidental tivesse suportar todas as coisas possíveis e imagináveis que vêm do território africano e do Extremo Oriente e do Oriente Médio, porque a Europa invadiu essas localidades. Isso também não é verdade. Historicamente, isso não é verdade, né? Então, são essas coisas que nós temos que ter muito cuidado para analisar. Muito bem, eu gostaria de começar com o vínculo dos palestinos com Hitler, né? Hoje, o que, que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, sobretudo, a ideia de uma guerra física, né? O indivíduo vai lá, explode, mata todo mundo, etc. tal. Mas por trás dessa guerra, desse terrorismo físico, existe uma guerra cultural. Uma guerra cultural é uma coisa muito difícil de explicar e não podemos, repito, fazer isso hoje. Mas o que, que está por trás dessas coisas? A guerra cultural. Ora, o Hamas hoje, em termos de Palestina, é um órgão oficial, né? Mas o que é o Hamas? O Hamas é uma organização terrorista especializada em alvejar civis. Pronto. Assim como as FARC, é uma organização de narcotraficante que vai se tornar um partido político na Colômbia. É aí que a coisa está. Então, a partir do momento que você coloca grandes corporações terroristas ou mafiosas, foi o problema da Itália, por exemplo, a máfia nunca chegou a ser um partido, a constituir um partido político dentro da Itália. Mas o estrago que ela fazia dentro, comprando políticos, foi impressionante, né? Então, efetivamente, que quando qualquer organização terrorista ou criminosa, ou mesmo uma empresa oficial que abre, são as chamadas empresas de fachada, mas que são empresas de lavagem de dinheiro, ou empresas de prostituição, ou empresas ligadas a todos os tipos de práticas de crime, efetivamente que esse tipo de coisa não leva a bom termo. Então, não adianta nós, através do politicamente correto, falarmos de conta que essas organizações são organizações muito boas. Não são. A única coisa que nos impede de tocar nesses assuntos é a ideia e o selo do politicamente correto. Bom, então o que acontece? O Mahmed Ahmednajid, quando houve uma palestra que ele deu aos alunos da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em que ele afirmou o seguinte, abro aspas para ler a afirmação dele, onde vocês podem encontrar o que eu vou afirmar, no site bet-shalom.com.br. A afirmação é o seguinte, mesmo que o holocausto fosse uma realidade, veja que ele coloca em dúvida a existência do holocausto, ainda precisaríamos questionar se o povo palestino deveria estar pagando por isso ou não. Afinal, ele aconteceu na Europa. O povo palestino não teve nenhuma participação nele. Portanto, por que o povo palestino está pagando preço por um evento com o qual ele não teve nada a ver? O povo palestino não cometeu nenhum crime. Ele não teve nenhuma participação na Segunda Guerra Mundial. Ele estava vivendo em paz com as comunidades judaicas e com as comunidades cristãs naquela época. Isso não é verdade. E eu vou falar por quê. O que o Ahmednajad está querendo falar com isso? Qual é a conclusão que a gente tira disso? 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, é criado o Estado de Israel. Ora, se foi a Alemanha, o argumento dele aqui é o seguinte, por que se criou um Estado da Palestina, um Estado de Israel, dentro da Palestina, não é? Se a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e quem perseguiu os judeus foram os alemães. Então, o que se deduz da fala dele é, na verdade, isso está equivocado. O Estado de Israel deveria ter sido construído dentro da Europa. Né? Isso é a conclusão que a gente tira desse fato. Ou seja, que o estabelecimento de Israel, como consequência do genocídio dos nazistas, foi injusto com relação aos palestinos, né? E mais, no cerne dessa afirmação, ele coloca que o povo palestino, nem o povo nem a sua liderança, tiveram qualquer responsabilidade sobre o holocausto, e que por isso o povo palestino não tem obrigação de reparar nada ao povo judeu. Essa reparação tem que ser feita pela Alemanha. Né? Então, os propositores do Hamas colocam que o argumento histórico que criou o Estado judeu não tem nada a ver com o acontecido relacionado a lideranças palestinas. Então, repito, esse raciocínio indica que uma parte da Alemanha, então o Estado de Israel deveria ter sido criado ou na Alemanha, ou na Polônia, ou na Lituânia, ou na Letônia, ou na França, ou na Áustria, ou em qualquer outro país que foi colaborador do nazismo. E naquela altura a Europa inteira foi colaboradora. É? Então por que foi colocar o Estado de Israel na Palestina? Então, segundo essa afirmação do Ahmednajad, a Palestina foi tão vítima quanto os judeus. Muito bem. Esse questionamento foi feito no campus universitário da Universidade de Colômbia, né? Mas qual é a verdade por trás dos fatos? A verdade por trás dos fatos é o seguinte: o líder oficial dos palestinos naquela altura chamava-se Haj Amin al-Husseini. Ele passou os anos da guerra, da Segunda Guerra, toda em Berlim com Hitler, trabalhando como consultor sobre questões judaicas. Ele foi levado para fazer um tour em Auschwitz, que hoje é na Polônia, aliás, sempre foi. e expressou e orientou Hitler para promover um assassinato em massa dos judeus europeus. Ele também se empenhou pessoalmente em buscar resolver os problemas dos judeus na Palestina e em outros países árabes, empregando o mesmo método que ele havia aconselhado Hitler a fazer. Então, todos os países que estavam na coligação de Hitler e de Mussolini e posteriormente no Japão, né, todos esses países, ele propôs para todos esses países o extermínio dos judeus. Qual é o judeu que está sendo exterminado na Segunda Guerra Mundial? O judeu religioso, né? Não é o judeu banqueiro, não é o judeu rico, é o povo, é o judeu religioso. Então nós temos uma perseguição religiosa. Além de uma perseguição étnica, nós temos uma perseguição religiosa. Quais eram os judeus que residiam naquela altura na Palestina? A maior parte desses judeus eram descendentes dos judeus sefaraditas, né? E que viviam e sempre viveram ali naquela região e sempre permaneceram como uma minoria dentro do Estado muçulmano, né? Então Al-Hussein queria, como Hitler, ver-se livre de todo judeu. Essa documentação sobre a presença de chefes do que hoje é chamado o Hamas e a Palestina dentro da construção do Holocausto, ela está absolutamente fundamentada. Depois eu dou um livro, um nome de um dos maiores documentaristas sobre isso. Então, e Hussein inclusive escreveu, ele tem um livro. Caso vocês não acreditem no que eu estou falando, procurem o livro de memória que ele escreve. Neste livro de memória que ele escreve, abro aspas, ele fala o seguinte: nossa condição fundamental para cooperar com a Alemanha foi uma ajuda para erradicar até o último judeu da Palestina e do mundo árabe. Pedi a Hitler por uma garantia explícita que para nos permitir resolver o problema judeu de maneira que conviesse às nossas aspirações nacionais e raciais e de acordo com os novos métodos científicos empregados pela Alemanha no manejo dos seus judeus. A resposta que obtive foi: os judeus são seus. Então, aparentemente, em caso de vitória da Alemanha, o Mufti, que é o cargo que dele, o Mufti planejava retornar à Palestina e planejava construir também campos de extermínio dentro do modelo daqueles que foram feitos em Auschwitz, perto de Nablus. E o que que Hussein fez? Ele incitou todos os seus seguidores pró-nazistas com as seguintes palavras, abro aspas: levantem-se, ó filhos da Arábia, lutem por seus direitos sagrados, chacinem os judeus onde quer que os encontrarem. O sangue derramado deles agrada a Alá, nossa história e religião. Isso salvará nossa honra. Fecha aspas. Hussein, ele não apenas exortou os seguidores a matarem os judeus, ele teve uma participação absolutamente concreta na tentativa de todo este resultado que aconteceu na Alemanha, né? Em 1944, havia uma coisa que muito pouca gente sabe, aliás, quase que ninguém, uma unidade de comando árabe-alemão sob as ordens de Hussein. Eles saltam de paraquedas na Palestina e o objetivo deles é envenenar todos os poços de fontes de água de Tel Aviv para matar todos os judeus. É Hussein que inspira e conduz o golpe pró-nazista no Iraque e auxilia a organizar milhares de muçulmanos nos Balcãs em unidades militares conhecidas como as divisões Handschar, que cometeram atrocidades absolutas contra os judeus iugoslavos, os sérvios e os ciganos. Ele registra isso também no diário dele. Vou falar o que ele registra. Os árabes eram os amigos naturais dos alemães, portanto eles foram preparados para cooperar com a Alemanha de todo o seu coração. e ficaram prontos para participar da guerra, não apenas negativamente, cometendo atos de sabotagem e de instigação de revoluções, mas também positivamente, pela formação de uma legião árabe. Neste conflito, os árabes estavam batalhando pela independência e unidade da Palestina, da Síria e do Iraque. Hitler, a Alemanha estava resolvida, passo a passo, a pedir a uma nação europeia após a outra para resolver seu problema judaico e, no devido tempo, a direcionar um apelo semelhante também a nações não europeias. O objetivo da Alemanha seria, então, somente a destruição do elemento judaico que estivesse residindo na esfera árabe sob a proteção do poder britânico. No momento em que as divisões de tanques e os esquadrões aéreos alemães chegarem ao sul do Cáucaso, o apelo público requisitado pelo Grão Mufti poderia ser feito ao mundo árabe. Então, Hitler assegura a Hussein a maneira que ele vai obter uma vitória nazista de destruição do elemento judeu residindo na esfera árabe. Nós precisamos de lembrar que o século XX todo, antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus já haviam sido expulsos da Rússia. Então, no século XX, expulsos, perseguidos e mortos. Então, o século XX é um século de perseguição. O que é o nazismo? O nazismo é uma ideologia política de extrema esquerda. Extrema esquerda. É uma ideologia materialista, né? Então, nós temos que entender que no âmbito, como nós falamos no programa passado, essas coisas, o que normalmente os professores de histórias falam para nós? Eles colocam os problemas que vêm acontecendo no mundo somente dentro de uma perspectiva política e de uma perspectiva econômica. Isso não é verdadeiro. A política não está restrita à economia, e todas as análises que nós temos e que nós não conseguimos entender o que está acontecendo efetivamente, porque todos os professores e os analistas fazem questão de misturar alhos com bugalhos, ou seja, restringir as análises políticas a estruturas econômicas. A ideologia nazista não tem relação nem com política, nem com economia. Ela é uma ideologia teocrática. Ela fala da implementação de um projeto espiritual materialista, né, de molde esquerdista. E isso dominou a Europa inteira. O que seria preciso perguntar é: por que que o nazismo se empenha em destruir judeus? Essa é a pergunta fundamental, né? Ou o que que os judeus significam dentro da esfera, já que eles são uma minoria? Por que eles são uma minoria, né? E se são uma minoria, por que que essa minoria, mesmo sendo minoria, uma minoria muito pequena diante de não sei quantos milhões de habitantes na Europa, então por que que o nazismo resolve matar judeus? Se eles são uma minoria em termos intelectuais e não representam uma parcela significativa de pensamento? Ora, essa resposta a gente só não encontra se não quiser, né? Porque, repito, o Ocidente, como nós entendemos, ele é uma vertente grega, né, uma vertente judaica e uma vertente cristã, né, ou dentro do que nós chamamos de cristianismo, que, repito, não se reduz à Igreja de Roma, né. Sobre essa perspectiva, quando a gente começa a analisar a coisa de uma outra forma, nós vamos conseguindo abrir outros cenários que normalmente os professores de história e os acadêmicos e os comentaristas, os economistas, não querem que a gente analise determinadas coisas. O fato é o seguinte: essas contribuições de Hussein ao Holocausto foram absolutamente multiformes. É ele que pleiteia com Hitler o extermínio dos judeus. É ele. É ele que aconselha os nazistas a agirem para isso, né? É ele que visita Auschwitz. É ele que instala, que instou o Eichmann e o Himmler a acelerarem o ritmo do assassinato em massa dos judeus. E é ele que pessoalmente impediu 4 mil crianças judias, acompanhadas de 500 adultos, de deixarem a Europa, e manda essas 4 mil crianças e os 500 adultos direto para as câmaras de gás de Auschwitz. Ele impede pessoalmente outros 2 mil judeus de deixarem a Romênia e de ir para a Palestina. Impede mais 1.000 e tantos judeus de deixarem a Hungria e de irem para a Palestina. Ele organiza uma matança, pessoalmente, de 12 mil judeus bósnios por muçulmanos. Esses judeus bósnios assassinados por muçulmanos, eles foram recrutados, algo que muito pouca gente sabe também. Havia a polícia, o exército de elite alemão era a SS, teoricamente formado só por alemães. Ledo engano, nunca foi. Havia uma divisão de elite da SS nazista chamada Waffen. A Waffen era composta por muçulmanos agindo dentro de território, dentro de território europeu e sob a tutela do regime nazista. Então, e vai por aí afora. Esse Grão Muffi, ele teve não apenas um papel significativo no assassinato dos judeus europeus, mas depois ele procura replicar o genocídio dos judeus em Israel durante a guerra. É esse genocídio que resulta na chamada Nakba. Essa guerra foi iniciada pelos palestinos contra os judeus em 1947, e a guerra é iniciada pelos árabes em 1948 contra o novo Estado de Israel. Então, o alvo aqui não é meramente fazer uma purificação étnica contra os judeus, como normalmente nos ensinam nos livros de história. Não é uma purificação étnica. Hitler não queria implementar o arianismo, ou seja, botar todo mundo branco, louro, alto, forte, espadaúdo. Hitler queria a aniquilação total das raízes que sustentam o Ocidente, ou seja, o cristianismo e o judaísmo. Ele começou com a morte dos judeus. Hitler assassinou minorias, assassinou homossexuais, assassinou prostitutas, assassinou ciganos. Ele foi matando todo mundo. Não deu tempo de chegar no aniquilamento em massa dos cristãos europeus, mas o objetivo seria esse. Então, o problema do nazismo não era, repito, uma purificação étnica, era a aniquilação total das bases culturais, pensamentais, comportamentais e genéticas do Ocidente. E isso implica, efetivamente, você destruir a religião judaica e o povo judeu. O judeu ortodoxo, o judeu sefardita, enfim. Se nós pararmos para pensar, sistematicamente, ao longo de 2000 anos, os judeus têm sofrido uma perseguição violenta. E eles continuam sendo uma minoria. Né? E esse povo resiste de tempos a tempos. Muito bem. É por conta desta participação, digamos assim, absolutamente ostensiva de Hussein no Holocausto. Né? O Hussein é um homem muito famoso e normalmente o ocidental nunca ouviu falar dele. Ele é considerado ainda hoje como o equivalente ao George Washington do povo palestino, né? E se os palestinos conseguissem um estado para si, ele seria homenageado como o fundador, né? Então o Mufti foi o herói dele, e até hoje grande parte do mundo árabe compartilha da solidariedade aos alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Em 1948, o Conselho Nacional Palestino elege Hussein como presidente, embora ele fosse um criminoso de guerra procurado, e naquela altura ele estava exilado no Egito. Né? Até hoje ele é reverenciado por muitos palestinos como um herói nacional. Yasser Arafat deu uma entrevista em 2002. Essa entrevista foi reeditada no jornal palestino Al-Quds em 2 de agosto de 2002, em que Yasser Arafat chama Hussein de nosso herói. Enfim, o que que acontece? É por conta dessa situação, então voltando à declaração de Ahmed Najini, Por que que o Estado de Israel foi criado na Palestina? Por conta disso, dessa participação. E nunca houve, historicamente, um Estado da Palestina. O que sempre existiu foi o Estado de Israel. Aliás, Jerusalém, não existe uma única citação de Jerusalém como cidade sagrada dos palestinos. Nenhuma. Nenhuma no Alcorão. Não há. Então, uma das justificativas desta guerra aparentemente religiosa entre palestinos e judeus, ou entre muçulmanos e judeus, é pelo controle da cidade sagrada de Jerusalém, como se Jerusalém fosse território do povo muçulmano. Não foi, e não há nenhuma incitação dentro da doutrina de Maomé, né, e dentro das leis da Sharia, em que configuram isso historicamente. Então, é preciso ter muito cuidado com essas coisas, porque efetivamente a história que nos contam, ela absolutamente não é verdadeira, e há uma sequência de coisas. Portanto, hoje, quando nós estamos novamente passando por uma situação como essa agora que está acontecendo na França, né, em que permanece a ideia da aniquilação, da morte aos judeus e da morte aos cristãos, esse problema é um problema que vem se repetindo há séculos. A perseguição contra os cristãos e a perseguição contra os judeus. Nós não vemos nenhum cristão e nenhum judeu perseguindo outro povo, indo atrás desses povos para assassiná-los em massa. Nós não temos nenhuma declaração oficial de nenhum governo e nem da Igreja de Roma que declara a morte de outros povos. Então é preciso prestar muita atenção ao que está acontecendo para que a gente consiga analisar isto de uma forma mais lógica e o menos emocional possível. Então, assim, existe vínculo, sim, dos palestinos com Hitler. Esses vínculos são históricos, né? São vínculos gravíssimos. Aonde vocês podem encontrar essa documentação? Se vocês se derem ao trabalho, se os nossos ouvintes se derem ao trabalho de ler as documentações dos julgamentos de Nuremberg e de Eichmann, vocês vão verificar que um oficial nazista chamado Adolf Eichmann encontra-se na Palestina com o Mufi, que é o Amin al-Husseini. E há inúmeras fotos de Amin al-Husseini com Hitler. É só procurar, né? Qual é o indivíduo que escreveu e que documentou de uma forma absolutamente notável? Foi o ex-embaixador da Irlanda na ONU, chamado Conor Cruise O'Brien. Esse homem escreveu sobre o Mufi, né, sobre a ligação do Mufi, do Grão Mufi de Jerusalém, ele era chamado Grão Mufi de Jerusalém, com Hitler. Tudo documentado. Então, assim, existe uma documentação absolutamente forte, consistente. A pergunta é, quando? Por que que a Europa e o mundo inteiro vem à baila, né, quando o chanceler de Israel fala uma verdade? Fala uma verdade. Então, hoje, toda a ideia que se tem, a propaganda de desinformação da mídia internacional em cima das nossas cabeças, ela é tão grande, que inclusive as verdades históricas, os crimes de guerra, os julgamentos internacionais, a larguíssima documentação, isto tudo está sendo varrido para debaixo do tapete. Como se Israel estivesse ocupando uma posição num local que nunca foi dela. Então é preciso entender isso. Aquela posição que o Estado de Israel hoje ocupa, historicamente, sempre pertenceu a Israel. Sempre. Então, o povo tem o direito de estar ali, sim. Agora, é preciso que se pare, efetivamente, com essas perseguições e essas guerras mundiais. E vamos entender que não é o Ocidente cristão que está declarando guerra, e nem tampouco os judeus que estão declarando guerra a quem quer que seja. Israel defende-se, e defende-se de uma forma absolutamente violenta, é verdade, absolutamente violenta, e não há como ser diferente, porque quando alguém te manda uma bomba, como é que você vai responder? Né? Responde-se com bomba, efetivamente. Então, agora, o fato é que a imprensa tem feito um grande trabalho, a mídia, a chamada mídia branca, né? De desinformação internacional. Se vocês se derem ao trabalho de pesquisar, inclusive, na internet, uma pesquisa muito bem feita, vocês vão ver os militares têm adesivos correlatos ao cargo bordado nas roupas. Vocês podem procurar pelo bordado de colarinho da divisão Hansar, H-A-N-Z-A-R, Hansar, da SS. Vocês vão ver o bordado de colarinho da divisão Hansar, da SS. Esse bordado tem o quê? Esse bordado tem a cimitarra islâmica e a suástica nazista. Era este bordado de colarinho da divisão Hansar, né, que era utilizada. Então, assim, há inúmeros discursos durante a Segunda Guerra em Berlim, em que o Mufti, o Grão Mufti de Jerusalém, profere discurso para as tropas Hansar com o intuito de estimulá-las à vitória, que é o seguinte: a exterminação, aonde vocês encontrarem judeus, sejam eles homens, mulheres, crianças, bebê, etc. Matem todos. Matem todos. Né? Então, a partir desse dia, efetivamente, existe uma ordem de ataque, e essa ordem de ataque vem sendo minuciosamente planejada. Né? Dito isso, eu acho que é interessante a gente ir para um intervalo aqui, para mudar um pouco de... procurar trazer para vocês uma outra perspectiva desses fatos que são considerados isolados, ou pelo menos os nossos professores de história não os unem dentro de uma perspectiva macro. É claro que esse assunto é extremamente complexo. Agora, sobretudo, repito, nós temos que ter uma outra perspectiva sobre aquilo que a mídia internacional em peso vem falando, que é responsabilidade do Ocidente, porque é interessante isso. As pessoas criticam a mídia branca, mas as pessoas acatam a notícia que vem da mídia branca, né? Da mídia oficial. O que a mídia oficial fala? A mídia oficial fala que o grande problema do mundo é o Ocidente. Ora, por que o grande problema do mundo é o Ocidente? Do que nós estamos falando? Né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas criticam a mídia, as pessoas aceitam o que a mídia coloca diariamente, tendo a sua casa, fazendo a sua cabeça. Né? Então, vamos lá para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos voltar. O que, que eu quero apresentar aqui, uma outra perspectiva para os nossos ouvintes. Vocês certamente já devem ter ouvido falar de uma coisa que se chama a implantação da nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial não tem nenhuma relação com teoria da conspiração. Ela já é falada publicamente nos grandes organismos internacionais, já é aceito como uma agenda, né? E pronto, isso já está acontecendo. O problema é que, repito, a mídia oficial, embora tenha veiculado a existência da nova ordem mundial, nunca nos dá uma visão clara, ou minimamente clara, não é clara na sua totalidade, minimamente clara do que é que está acontecendo. A maior parte do público reclama das grandes corporações transnacionais, né, ou das multinacionais, das grandes indústrias. Por exemplo, fala-se da Monsanto, fala da Coca-Cola, fala do sistema financeiro internacional, fala das grandes mineradoras, por exemplo, o caso que aconteceu agora em Minas Gerais, né, e que já aconteceu em inúmeros outros lugares do mundo. Enfim, as grandes montadoras, a Volkswagen envolvida num escândalo internacional de fraude, né, na Alemanha e no mundo inteiro. Enfim, embora nós ouçamos falar sobre essas coisas, nós não raciocinamos sobre isso. E, repito, as pessoas criticam a informação da mídia, que eles falam de branca, mas eles aceitam a notícia da mídia. Então, é essa mídia branca que fala para você que os Estados Unidos é culpado por todos os males que existem no mundo. Muito bem. Eu vou apresentar aqui para vocês um cenário da nova ordem mundial, que é o seguinte. Isso que eu vou apresentar para vocês está disponível em um livro que se chama Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Um debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho. Quem é Alexandre Dugin? Alexandre Dugin é o conselheiro e o mentor do chamado Projeto Eurasiano, que é o projeto russo-chinês que está por trás da formação dos BRICS, né? E Olavo de Carvalho, então o Alexandre Dugin é simplesmente o homem que concebeu, junto com o Eduardo Leite Monov, todo o projeto Eurasiano, né? Quem é o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, premiado internacionalmente. Ele não é formado, entretanto é um homem de uma cultura absolutamente ímpar. E o Alexandre Dugin é um homem que fala 9 línguas, é um professor, um homem extremamente culto, né? Só dele estar por trás hoje do projeto da Rússia, ou do que significa esse novo projeto eurasiano, efetivamente nós já temos uma ideia da estatura intelectual desse homem, e que não é pequena. Ele aceitou, o único brasileiro com quem Olavo Dugin, e se não me falha a memória, é o único homem das Américas com quem Olavo Dugin aceitou um debate, foi com Olavo de Carvalho. E neste debate, que está todo ele documentado nesse livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, todos os argumentos do Alexandre Dugin foram absolutamente destruídos pelo Olavo de Carvalho. A tal ponto, chega um momento do debate em que o Alexandre Dugin fala que, se soubesse que o professor Olavo era aquele tipo de pessoa, ele não teria aceitado o debate, né? Mas o fato é que ele apresenta, o que que o Alexandre Dugin apresenta? Uma proposta de destruição do Ocidente. Ele tem, e ele fala claramente, para quem quiser, vou repetir o nome do livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Ele fala claramente que os 3 melhores regimes políticos do mundo é o comunismo, o nazismo, o fascismo e o islamismo. E o projeto do senhor Alexandre Dugin é a destruição, novamente, do Ocidente cristão, de Israel e dos Estados Unidos. Muito bem. O que que é a nova ordem mundial? O que que está em pauta neste livro? Há hoje, segundo o professor Olavo de Carvalho, três forças históricas que disputam o poder no mundo. E elas se articulam em projetos de dominação global. E quando a gente vê um ato de terrorismo, por exemplo, quando esse ato está subvencionado ao mundo árabe, isso é um projeto de dominação, porque eles falam claramente que é. E não sou eu que estou afirmando isso. E nem tampouco o professor Olavo, e nem tampouco qualquer outro indivíduo. Né? O problema é que o ocidental não trata isso como um projeto de dominação. Ele trata isso como uma guerra, ou como um efeito pura e simples de banditismo. Não é um efeito de banditismo. É um projeto de dominação. É, claramente determinado, delineado e anunciado. Há vídeos imensos, há uma bibliografia imensa que aborda esses projetos de dominação global. Né? Então, como é que o que acontece é que esses projetos não são coincidentes. Né? Então, há três projetos, que é o projeto russo-chinês, o chamado projeto eurasiano, o projeto ocidental, que é erroneamente chamado de anglo-americano, e é o projeto islâmico. Por que que o projeto ocidental é erroneamente chamado de anglo-americano? Porque ele não é dos Estados Unidos enquanto país, e nem tampouco da Inglaterra enquanto país. Ele é do sistema financeiro internacional que opera no Ocidente. É evidente que o sistema financeiro internacional foi criado, ele tem um nome clássico, ele surge, a facção mais conhecida desse sistema financeiro internacional, que é dono de todos os bancos centrais do mundo, que controlam todas as bolsas de valores, porque tanto os bancos centrais do mundo quanto as bolsas de valores, nós já falamos isso em outros programas também, não são controlados pelos governos, eles são bancos privados, o banco central de qualquer lugar do mundo, e eles estão na mão deste grupo, que é o grupo de Bilderberg, é o nome mais conhecido desse grupo, desse concílio. Né? Então, esse é o projeto de dominação ocidental. Tem sim um projeto de dominação ocidental, e ele não está na mão do governo americano. É preciso entender isso. Ele opera dentro dos Estados Unidos, como ele opera dentro da Europa. E ele opera a partir de qualquer lugar que tenha banco central, privado. Ou seja, que não é do Estado. Por exemplo, o Banco Central do Brasil é do governo brasileiro. Portanto, o Banco Central do Brasil não pertence ao grupo de Bilderberg. É. Todo Banco Central que não é do Estado, ou seja, é um Banco Central privado. Tá certo? Então, eu estou falando isso para os nossos ouvintes ficarem muito atentos, porque quando vier um candidato à presidência da República, como já teve em eleições passadas, falando que ia privatizar o Banco Central do Brasil, tome cuidado com isso. Porque isso significa que a partir deste momento, o Brasil passa, o sistema financeiro do Brasil passa a fazer parte deste grupo de dominação global que pertence ao sistema de Bilderberg. Né? Isso significa que deste momento em diante, uma vez que esse grupo entre e se instala, ele controla a moeda ipsis literis. Né? E o governo, a não ser que o governo seja muito forte, o governo fica praticamente na mão do sistema. E é uma hidra de Lerna, porque você corta uma cabeça, aparece 10. É um negócio muito complexo. Então, bom, cada um dessas forças históricas que disputam o poder no mundo e que se articula em projetos distintos de dominação global, tem uma agenda diferente. A agenda não é coincidente. Às vezes eles trabalham para criar a mesma agenda. Por exemplo, sabe-se que o George Soros era um dos indivíduos com uma rede de bancos que estava financiando os BRICS, a formação dos BRICS. Então aqui nós temos dois grandes agentes que se juntaram para criar uma outra coisa. Né? Entretanto, recentemente houve uma separação, por alguma razão, que não veio a público de nenhuma forma. Houve uma separação entre os bancos. Né? Seria criado um banco dos BRICS, então o George Soros e essa rede de bancos ligada aos Bilderberg falou que estava se afastando do projeto. E isso botou um pano de água fria no projeto dos BRICS. Ninguém veio, a mídia branca não veio dar explicação. Isso é documentado, isso é falado, qualquer um pode aceder a esse documento. Muito bem, esses agentes poderiam ser personificados de que forma? O que é o projeto russo-chinês? A elite governante da Rússia e da China. Que elite governante é essa? Os serviços secretos desses dois países. Porque desde que a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial acabou e o Muro de Berlim caiu, é preciso os nossos ouvintes entenderem que o comunismo na Rússia em nenhum momento ele foi a julgamento. A perestroika teoricamente acabou com o Gorbachev, né? Isso significa que a Rússia nunca foi julgada pelos seus crimes de guerra, como por exemplo foi a Alemanha. A China também não. Então é uma ilusão achar que o comunismo acabou na Rússia e na China. A China continua sendo um país comunista. Não acabou. Hoje, a elite governante que dirige hoje a Rússia é exatamente aquela elite que fazia parte dos serviços secretos desses países. Isso também está fartamente documentado. Quem é o grupo ocidental que quer dominar o mundo? É a chamada elite financeira ocidental, né? O nome clássico deles é o Clube de Bilderberg, no chamado Conselho on Foreign Relations e na chamada Comissão Trilateral, da qual o PSDB faz parte. E tem uma ligação com isso. A Fraternidade Islâmica. A Fraternidade Islâmica são, como todo mundo sabe, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e também de alguns governos de países muçulmanos. Então, desses três agentes, o que, que nós temos? Somente o projeto eurasiano é concebido em termos geopolíticos. Ou seja, o objetivo desse projeto não é meramente dominar o mundo pelo pensamento. O objetivo desse projeto é expandir as suas fronteiras territoriais, né? Porque hoje, quando teoricamente a União Soviética foi dissolvida, as repúblicas que formavam a União Soviética adquiriram independência. Sistematicamente, todas as ações que o governo russo atual vem tomando são de reanexação dessas repúblicas. E as guerras inúmeras que estão acontecendo nesses lugares e que a mídia branca não nos dá notícia. Não nos dá notícia, né? É sintomático o caso da Ucrânia, por exemplo, e da Polônia, né, terem proibido o regime comunista nos seus países. Proibiram, caçaram todos os registros e todos os comunistas. O comunismo é um partido político proibido nesses países. Eles devem saber a razão pela qual eles estão fazendo isso, né? Porque só quem passou pelo terror que foi o comunismo, evidentemente, poderia descrever como quem teve os seus familiares queimados dentro dos fornos de Auschwitz. É o mesmo problema. Então, desses agentes, desses projetos, só tem um projeto, que é um projeto geopolítico, né? Ou seja, os planos e as ações deles correspondem a interesses nacionais e regionais muito bem definidos. O segundo grupo, que é a chamada elite financeira ocidental, repito, essa elite financeira é a que controla os bancos centrais e as bolsas de valores, é aquela elite que faz com que quem estuda o comportamento do Federal Reserve, né, do mundo inteiro, né, dos bancos centrais do mundo inteiro, sabe claramente, os grandes entendidos, os momentos em que os bancos centrais vão produzir conflitos e oscilação de moeda, né, e se preparam para isso. Então é um esquema tão vigoroso, tão monstruoso, já formado e operante, que o país, para se desfazer disso, tem que ter medidas absolutamente radicais, como por exemplo teve a Islândia, fechar os bancos, prender banqueiros, né? São medidas absolutamente radicais e não há como ser diferente. Isso efetivamente impõe à população um custo e um preço alto, né? Porque nós estamos acostumados a ir ter o nosso dinheiro depositado, o banco opera ali, e a gente não sabe muito bem como é que a coisa opera, mas o fato é que a gente tem poupança, paga uma prestação de um carro. Hoje ninguém faz nada no mundo ocidental fora do sistema financeiro. Ninguém. Não há uma única operação que não passe por bancos. Então, assim, à medida que a Islândia tomou, depois de uma crise gravíssima, foi botar toda essa elite financeira ocidental para correr da Islândia. Conseguiu. A Islândia hoje, quase 10 anos depois desse processo, é um país completamente diferente. A Grécia tentou fazer isso. Só que os gregos não tiveram a força coletiva que a Islândia teve, né? Tem uma brasileira que tem sido chamada, e ela foi chamada inclusive para ajudar e apresentar as questões em relação à Grécia, eu não me lembro agora, é uma mineira que pertenceu, trabalhou na Receita Federal. Essa mulher é uma das grandes especialistas do mundo na grande fraude que o sistema financeiro internacional tem colocado e tem feito os países pagarem injustamente juros em cima de juros, levando os povos cada vez mais a uma miséria total e absoluta. Então, essa brasileira e uma equipe de grandes pesquisadores e de grandes técnicos internacionais têm ajudado muitos países para combater esse sistema absolutamente perverso. Então, assim, as medidas que nós teremos que tomar enquanto povos de todos os lugares do mundo contra esse sistema de controle desses três megaprojetos vai custar muito sangue, muito suor e muita lágrima. Porque esses sistemas já estão instalados e não será fácil desinstalá-los. Né? Para nós, inclusive, é quase que impossível pensar como é que um país opera com um sistema bancário diferenciado. Né? A gente sequer consegue raciocinar em cima disso. Bom, então, esse segundo está muito avançado, que é a elite financeira internacional. Não tem um único lugar do mundo que não tenha banco, né? O terceiro, que é a Fraternidade Islâmica, eles têm conflitos de interesses entre os governos nacionais, né, e estão subvencionados ao chamado Califado Universal, né, onde eles esperam. Nós já falamos em alguns programas, inclusive quando o professor Ganda estava presente, sobre isso. É uma proposta teológica messiânica, e no programa passado também, que alguns ouvintes nossos não gostaram de ouvir, nós tivemos algumas queixas em relação a isso. Sinto muito, esta é a verdade. Nós temos um projeto religioso em curso, né? A gente gostando disso ou não, isso independe, a existência do projeto independe da nossa aprovação. Isso é um fato, né? Então, o califado islâmico, a proposta do califado é um fato internacional e absolutamente consabido, e é dentro dessa proposta, por exemplo, que a França acabou de ser atacada, né, e vem sofrendo ataques, não só a França, como qualquer lugar do mundo. Então, essas concepções de poder global desses agentes, elas são muito diferentes, repito, mas elas brotam de quê? Elas são inspiradas em ideologias heterogêneas, às vezes incompatíveis, às vezes compatíveis. Portanto, quem somos nós? Nós, o povo, estamos no meio de uma guerra que está sendo travada entre três grandes poderes internacionais absolutamente grandiosos, né? Eles não lutam pelos mesmos objetivos. Quando eles lutam, eles fazem ocasionalmente, recorrem às armas, por exemplo, à guerra econômica, ao terrorismo. Eles criam contextos estratégicos completamente diferentes, eles fomentam objetivos completamente diferentes, eles fomentam guerrilhas em vários lugares do mundo, e de tal forma a coisa é complexa que a gente não consegue, a não ser que você tenha um conhecimento já muito grande, um estudo muito grande em cima desses procedimentos, você consegue identificar alguns passos. evidentemente que não consegue identificar 100% deles, mas consegue ter uma clareza muito grande. E a maior parte da população não tem, porque não tem acesso às fontes, não tem acesso à pesquisa, não tem acesso à literatura, enfim. Então, embora nominalmente exista um protocolo de países, de governos, de empresas, uma ideia de que há uma competição e uma disputa dentro do capitalismo, né, às vezes militar, você tem zonas de fusão, zonas de mais conflito, zonas de menos conflito, etc. Esse fenômeno todo desorienta os observadores que estão lidando com a questão, né? Porque a multiplicidade dessas ações produz uma sequência de focos, né? Produz uma sequência, uma infinidade de teorias que alguns chamam de realistas, de teoria da conspiração, teorias científicas, etc. tal. Agora, o fato é, existe uma nebulosidade dentro do quadro mundial, né, em que esses agentes jogam uma cortina de fumaça, as ações passam desaparecidas, esses agentes continuam agindo, colocando os seus próprios termos, os seus próprios planos, as suas próprias ações, comprando e corrompendo pessoas, fazendo propaganda em relação a propagandas via de regra emocionais, para você aderir a uma causa, e você não pensa sobre aquela causa, você simplesmente adere emocionalmente a ela. Nós falamos em alguns programas atrás para vocês, por exemplo, no caso daquele menino que comoveu o mundo inteiro, que um bebê que teoricamente, um navio, foi parar na Turquia, um navio de refugiados, e aquela criança apareceu na praia completamente vestida. Nós analisamos e mostramos para vocês que, não estou dizendo que o menino não estava morto. Agora, se aquele menino morreu naquela circunstância, é um outro fator, porque ele estava completamente penteado, ele não estava inchado, ele não estava roxo, a roupinha dele estava completamente no lugar, as meinhas estavam no lugar, e de nenhuma forma aquela criança parecia alguém que acabou de morrer afogado e que foi jogado na praia pelas ondas do mar. Isso é um tipo, por exemplo, de mídia e de trabalho ligado a altas tecnologias, a altos computadores, em que você cria uma imagem, joga ela no mundo e faz as pessoas se identificarem com aquele tipo de imagem, sendo ela verdadeira ou falsa. O Brasil está cheio desse tipo de coisa. A pessoa pega, faz uma montagem de uma fotografia, coloca uma pessoa junto com a outra, né? E depois aquela pessoa, por exemplo, fizeram uma montagem uns meses atrás do presidente, do atual presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, na década de 60, um homossexual, e falaram que o homem era homossexual, com outro homossexual. Descobriu-se posteriormente que a montagem era tão grosseira, né? Entretanto, para o público que sequer sabe como é que funciona uma montagem de fotografia, as pessoas começam a divulgar aquela situação, seja por raiva do presidente da Venezuela ou não, começa a divulgar então uma sequência de mentiras, né? E a internet está cheia dessa quantidade de mentiras, né? E dificilmente o povo tem acesso à informação verídica. Então é preciso ter muito cuidado com o que de fato a gente vê saindo na mídia oficial ou na mídia paralela, porque, repito, são raros os casos de mídia paralela que não são mídias sustentadas e bancadas pelas mídias oficiais ou pelos governos para trabalhar com desinformação. São raríssimos. A gente conta nos dedos e, efetivamente, quando a gente sabe identificar exatamente a mídia que trabalha para o lado desses, pertence a um desses três grandes projetos de dominação global ou não, né? Agora, o grande público não tem acesso a isso. Enfim, pela primeira vez na história do mundo, o que que nós temos? Nós temos o que que esses três grandes grupos representam? Eles representam três modalidades essenciais de poder. Nós temos o poder político-militar, que é o projeto eurasiano. Nós temos o poder econômico, que é o projeto do sistema financeiro internacional. E nós temos o projeto religioso. Esses grupos de poder, eles então podem ser estudados em termos de, vamos falar, de blocos supranacionais distintos. Supranacionais, é isso que tem que ficar claro. O poder financeiro internacional não está colocado, eu estou falando isso porque é preciso prestar atenção, e eu venho falando isso de diferentes formas, porque a mídia branca, a mídia brasileira e a mídia de muitos outros países do mundo tem mania de falar, notadamente a mídia brasileira, que o problema do mundo é o americano. É mentira. Eles confundem tacitamente, propositalmente, o sistema financeiro internacional, que é o projeto do grupo de Bilderberg, e identificam o projeto do grupo de Bilderberg com o governo dos Estados Unidos da América do Norte. Uma coisa não tem nada que ver com a outra coisa. O grupo de Bilderberg é um bloco supranacional que atua dentro dos Estados Unidos, tem feito misérias dentro do sistema financeiro dentro do sistema financeiro americano. Foi a razão, quando é que esse grupo se instaura definitivamente dentro do governo, dentro do solo americano? Quando eles assassinam o presidente Abraham Lincoln. O Lincoln foi assassinado porque ao longo, na história do governo americano, desde a independência americana da Inglaterra, esse grupo tentou instaurar nos Estados Unidos várias vezes o Banco Central, o Fed, que hoje a gente chama de Fed, o Banco Central americano, tutelado pelo grupo de Bilderberg. Nenhum presidente americano permitiu. Eles foram apertando o cerco, e fizeram a proposta ao Lincoln. O Lincoln não admitiu, foi assassinado por isso. Depois que o Lincoln foi assassinado, o presidente que sucede ao Lincoln, que estava comprado pelo grupo de Bilderberg, permitiu a instalação do Banco Central americano. A partir daquele momento, o dólar, né, eles controlam, não é que eles controlam o dólar americano, né? Agora, eles causam um estrago enormíssimo na moeda. Então, aquilo que se chama do imperialismo americano não é dos Estados Unidos. O imperialismo é deste bloco supranacional, do poder financeiro internacional, que opera dentro dos Estados Unidos, e para que o bloco não apareça, eles criam, e como esse grupo são, normalmente, a grande mídia internacional pertence a eles, a grande mídia ocidental pertence a este grupo. Eles controlam praticamente Hollywood, o sistema de mídia do mundo inteiro. Né? Então, ao controlar o sistema de mídia do mundo inteiro, o que, que eles fazem? Eles criam uma propaganda anti-americana, ou uma propaganda anti o governo dos Estados Unidos da América do Norte, para lançar um pano de fundo, um pano de fumaça, para que eles continuem agindo. Mas não, os nossos ouvintes não se enganem. O objetivo desse grupo é destruir os Estados Unidos da América do Norte. O que nós poderíamos perguntar é por que que eles pretendem destruir os Estados Unidos? Eu respondo para vocês, embora a resposta seja extremamente complexa. Hoje, em termos de modalidade de pensamento cristão, os Estados Unidos representam, talvez, o último bastião da cristandade no Ocidente. Não está na Europa mais. Porque na Europa, eles conseguiram destruir praticamente o pensamento cristão da Europa. E esse projeto de desconstrução foi muito longo. Foi parte desse projeto de desconstrução, por exemplo, que nós abordamos no programa passado com o professor Manuel Gandra, quando a gente falou dos heresiarcas messiânicos. É que a história é tão complexa, que um programa de rádio, 2, 50, 100, não seriam suficientes para a gente abordar essa história. porque ela tem ligações e tentáculos, ela é uma rede extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, e para os meus alunos, por exemplo, quanto tempo nós levaríamos se a gente estudasse, por exemplo, uma vez por semana para ter um entendimento mínimo do que está acontecendo? 5 anos. Se os alunos lessem toda a bibliografia referente ao caso, o aluno tem que ler pelo menos 40 livros de cada tema, que não sejam livros ligados à ideologia nenhuma, mas de pesquisadores que correm contra o sistema e à margem do sistema, pesquisando, e esses pesquisadores, muitos deles são mortos, são perseguidos, são assassinados, acontecem misérias. Muitos não, ficam à parte, são considerados párias, e muitos são pessoas extremamente proeminentes nos seus respectivos países. Então, assim, o estudo dessas questões é extremamente complexo. E repito, quando é que a pessoa teria um entendimento mínimo de algumas variáveis? Ela teria que estudar durante 5 anos, ter pelo menos uma aula por semana de 2 a 3 horas, e o aluno teria que ler de cada tema correlato pelo menos 40 livros de cada tema, para ele conseguir ter uma ideia mínima do processo, para a gente ter então, por que eu falo isso? Para que os nossos ouvintes tenham uma ideia da complexidade disso, né? E para que os nossos ouvintes não façam juízo de valor de tudo que a gente fala, porque tudo aquilo que a gente fala aqui no programa Culturas e Identidades é para trazer um outro plano da história que a mídia oficial não te permite e que as escolas não te permitem. Por quê? Porque quase todo mundo está obedecendo a um projeto de dominação, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Esse é o grande problema. E essas estratégias dessas grandes corporações são muito bem traçadas. Então, esses blocos supranacionais distintos têm um modo de atuação completamente diferente. Completamente diferente. Eles têm visões históricas, eles têm estratégias, eles têm modalidade de poder, eles têm forma de atuação completamente diferente. Então, a grosso modo, hoje o que nós temos? Qual é a disputa que nós temos? Nós temos, falando de outra forma, uma disputa militar, uma disputa entre banqueiros e uma disputa entre pregadores religiosos. O Congresso Nacional, no Brasil, por exemplo, acabou de aprovar uma resolução seríssima, gravíssima, em que as igrejas, tanto a protestante quanto a católica, vão poder questionar medidas do Supremo Tribunal Federal. Isso abre um precedente sério. O que nós deveríamos nos perguntar é o que é que está acontecendo no Brasil, seriamente, por uma lei deste porte. O Brasil vem aprovando leis verdadeiramente impressionantes. E o povo brasileiro, a mídia, fala muito mal, ou se fala, fala mal, no sentido de que você buscando uma adesão da população àquela causa. Não, é preciso ler com seriedade o que é que está se passando, de fato, dentro do Brasil, para esse tipo de lei ser aprovada dentro do Congresso Nacional. Por outro lado, existe, se vocês se derem ao trabalho de procurar dentro do site da Câmara da República, da Câmara dos Deputados, existe o projeto de lei 1780 de 2011 do deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, que pleiteia o ensino obrigatório da cultura árabe e islâmica nas escolas. Depois houve um projeto semelhante que foi apresentado aqui no Rio de Janeiro. Ora, por que que eles pretendem que se ensine obrigatoriamente a cultura islâmica nas escolas, a cultura religiosa? Por que que não se pretende que ensina, por exemplo, o candomblé? Por que que não se ensina a religião espírita? Por que esta cultura específica e não outra? Esta é a pergunta que nós deveríamos fazer aos deputados. Então, o que é que está acontecendo no reino da Dinamarca, do mundo inteiro, inclusive do Brasil? Porque a história do Brasil não está separada de uma história internacional. Repito, falei isso no programa passado e torno a frisar com toda veemência. Tudo que a mídia brasileira quer que a gente pense é que todos os acontecimentos que estão se processando no Brasil têm origem exclusiva e se restringem exclusivamente a fatos no Brasil. Isso não é verdade. Isso é uma absoluta manipulação de fatos. O Brasil não está desinserido de um contexto internacional. E o contexto internacional lá fora está em guerra. Por que que nós achamos que o Brasil não está em guerra também? Isso é um ledo engano. É? Há diferentes modalidades de guerra porque as estratégias desses grupos são completamente diferentes. Essas elites globalistas, quando se fala em elite, aí sim nós estamos falando em elite. Porque a palavra elite não é só quem é rica. O indivíduo pode ser rico e ele pode não ter nenhuma relação com a elite. A elite globalista mesmo. Essas três elites que dominam o mundo moderno. E dominam no mundo inteiro. De norte a sul, de leste a oeste. Então, essa elite globalista, no caso do Ocidente, a elite globalista do sistema financeiro internacional, ela não representa nenhum país específico. Ela não se identifica com nenhum governo e com nenhum Estado. É essa mesma elite globalista, por exemplo, do sistema financeiro internacional, que financiou o nazismo. É essa elite financeira que mandou matar todos os judeus. É essa elite financeira que financiou o comunismo na Rússia, com toda aquela mortandade. Então, isso significa o quê? Que o que interessa a essa elite é o lucro. Portanto, elas não têm nenhuma identificação com nenhum interesse internacional. Ela não se identifica com nenhum Estado, com nenhum país, com nenhum governo em particular. Mas ela age através dos governos. Ela compra, ela suborna, ela domina muitos governos. Mas ela não é o governo. Ela está acima do governo e compra indivíduos dentro dos governos para os governos executarem a agenda deles. E acontece o seguinte: quando os interesses do país vão contra os interesses das nações, vão contra essa elite globalista ocidental, o que raramente acontece, essa elite não hesita em nenhum momento em destruir aquele país, em subjugar aquele país. Não hesita. Historicamente isso aconteceu e muitas vezes. Por quê? Porque ela, na verdade, só quer manter-se a si mesma. Ela não tem. Então, se o seu projeto é comunista, é eurasiano, é capitalista, é socialista, seja lá o que for, ela não quer saber. Ela quer simplesmente operacionar com o seu sistema financeiro e, se você puder apoiá-la, muito bem. Se você não puder apoiá-la, muito mal. Porque, efetivamente, alguma coisa absolutamente terrível vai te acontecer. Né? Os projetos globalistas islâmicos, por exemplo, atendem aos interesses gerais de todos os estados muçulmanos. E eles estão unidos a partir de que perspectiva? Da instauração do califado universal. Né? Então, existem divergências claras, produzidas por choques nacionais, por exemplo, entre o Irã e a Arábia Saudita. Né? Mas, por outro lado, há uma unidade no projeto islâmico de longo prazo. E essa unidade trabalha com um projeto transnacional, né, que é o chamado a criação do Grande Califado. Né? Então, todos esses três grandes blocos, a heterogeneidade desses blocos e a assimetria deles faz com que exista uma confusão muito grande na mente do ouvinte e do leitor que não está habituado. Né? A perspectiva, por exemplo, só para finalizar, do projeto russo-chinês, que é o projeto eurasiano, consiste em você criar estados e governos alinhados com eles, né? Porque essa elite globalista tem um projeto geopolítico, né, de ampliação dessas fronteiras. Eu devo lembrar, por exemplo, que uma das condições para a China recentemente emprestar dinheiro para Angola, se não me falha a memória, é que o governo angolano cedesse uma parte considerável de Angola e de água para a China. E a China teria um território praticamente livre chinês dentro de Angola. E o governo de Angola aceitou, né? Então, são essas coisas que estão acontecendo na calada da noite. E, repito, a maior parte da população não tem ideia, porque a estratégia dessa atuação é extremamente complexa, né? Então, não adianta as pessoas continuarem mentindo, e quem mente é a mídia internacional, que o grande problema do mundo é o capitalismo americano. É mentira. O capitalismo não tem nada que ver com isso. Existe um sistema financeiro internacional operando dentro do capitalismo, e o objetivo do sistema financeiro internacional, inclusive, é destruir o capitalismo. Então, se o capitalismo é o problema, por que que o sistema financeiro internacional quer destruir o capitalismo? Parece um contrassenso. O que prova, efetivamente, que o sistema financeiro internacional, para operar, não precisa do capitalismo. Ele opera dentro de qualquer lugar, porque o projeto dele é lançar a regra própria. Mas o capitalismo é um sistema que, se ele tiver bem dosado, notadamente o capitalismo liberal, né, e é preciso entender o que é isso, e as pessoas não entendem, porque a mídia não te deixa entender, e o seu professor também não te deixa, porque ele te apresenta, via de regra, um viés ideológico da questão. Ele não te apresenta a verdade da questão, séria, nua e crua. Então, ele te apresenta e quer que você adeira, faça adesão a uma causa, e não que você conheça a verdade. Porque isso é de uma injustiça e de uma perversidade enorme. A pergunta que nós temos que nos fazer é: se esses projetos são tão bons, por que que a mídia e as escolas não nos falam claramente sobre o que essas pessoas pretendem conosco, pessoas comuns? Porque nós somos o povo, diante desses três grandes sistemas oligárquicos internacionais verdadeiros. Então, repito, não é todo rico brasileiro, não é todo rico europeu, não é todo rico na Ásia, não é todo rico nos Estados Unidos que faz parte da elite globalista internacional. Isso é um ledo engano. É um ledo engano. Ah, então, chamar os ricos, todos os ricos, de elite, isso é uma proposta ideológica que não tem o menor fundamento. Agora, existe uma elite? Existe. E ela está perfeitamente articulada nesses três blocos: um bloco político-militar, um bloco de banqueiros e um bloco de religiosos. Tá? E é a partir dessas três frentes que grandes guerras vêm sendo tecidas, né? Então, desde a década de 30, por exemplo, existe uma gigantesca operação destinada, nas palavras do principal criador dessa operação, que chama Willy Munzenberg, onde ele falou que ele vai corromper o Ocidente de tal forma que o Ocidente vai acabar fedendo. E o objetivo desse grupo é comprar consciências, envolver altos funcionários em espionagem, negócios escusos, criar intensas campanhas de difamação para destruir todo o esquema de valores e de morais e de religião do Ocidente, infiltrar todos os desvalores e as loucuras possíveis no sistema educacional, né? Ou seja, alterar radicalmente a sociedade ocidental e fundamentalmente a sociedade americana, ao ponto de torná-la praticamente irreconhecível. Então, assim, para nós encerrarmos essa parte também, eu gostaria que vocês, ouvintes, refletissem seriamente Por quê? Que esses três grandes blocos, o bloco militar, o bloco religioso e o bloco dos banqueiros, querem destruir o Ocidente cristão. O que que o Ocidente cristão tem que eles querem destruir? Porque o Ocidente cristão deve ter uma coisa muito poderosa que impede eles de entrarem e de tornarem o mundo refém do sistema que eles querem criar. É? Então seria preciso nós entendermos qual é o valor do Ocidente cristão. E é na base da destruição, repito, do Ocidente cristão, dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, não na sua totalidade, mas naquilo que os Estados Unidos representam. Repito, hoje, a cultura ocidental cristã está o último bastião, o chamado último dos moicanos, da salvaguarda do pensamento cristão no mundo, está nos Estados Unidos. Essa é a razão pela qual eles querem destruir. Não está na Europa e não está no Brasil. Aliás, o Vaticano reconhece claramente que o Brasil, embora seja a maior nação católica do Ocidente, é a maior nação católica em termos de objeto de fé. Você fala que é católico, mas você não age como cristão. Né? Você age de uma outra forma. Isso não acontece com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, 90% do que a mídia branca nos fala sobre o americano é mentira. E é a maior mentira que existe. O país tem problema, não é um país que vive as mil maravilhas, absolutamente, tem inúmeros problemas, entretanto tem coisas fabulosas, fabulosas. E uma dessas coisas absolutamente fabulosas, de diferença, que os Estados Unidos têm e que o Brasil não tem, por exemplo, e que isso diz respeito aos valores cristãos, qualquer deputado nos Estados Unidos, qualquer congressista americano que for pego, envolvido em escândalo, ele renuncia imediatamente. No Brasil, nenhum deputado renuncia, nenhum. Ele fica e permanece ali no cargo até ele ser deposto. E quando alguém começa a falar que ele está envolvido em escândalos, ele começa a falar que ele está sendo perseguido, que a mídia branca está querendo colocar ele para fora, que o judiciário está perseguindo e vai por aí afora. Este comportamento antiético não existe dentro do funcionamento das instituições republicanas americanas, por exemplo. E não existe em nenhum lugar da Europa. E mesmo em outros países. Né? A China agora acabou de matar o governo chinês, um governante ligado, um político ligado ao partido, porque ele foi pego roubando. Né? Mandou executar, sumariamente. Né? No Japão, é a mesma coisa. O presidente da Volkswagen, quando ficou declarado esse esquema de fraude internacional que a Volkswagen estava fazendo no mundo inteiro, imediatamente o presidente da Volkswagen renunciou. O da BMW, idem. No Brasil, não. No Brasil, os caras continuam dentro do poder, mangando de todo mundo, né, fazendo uma panaceia geral e ainda se achando no direito de acharem que podem invocar a justiça. Não, não podem. Então, a justiça existe. Mas uma vez que você esteja e seja comprovado que você está envolvido em escândalo, você tem que renunciar. Isso é um pensamento cristão, por exemplo. É um valor que a cultura brasileira não tem ela já há muitas décadas. Há muitas décadas. O sistema político brasileiro está completamente falido, em todos os sentidos. Né? E o povo sofre por conta dessas coisas. Enfim, nós temos uma estrutura hoje no mundo, então, extremamente complexa, o quadro político, econômico, religioso, social, internacional, ele não é fácil de ser pensado, de ser estudado e de ser entendido. Por conseguinte, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de aderirmos a uma causa ou não, né? E nós temos que cobrar das autoridades e dos políticos atitudes com muito mais veemência. O Brasil assistiu agora, por exemplo, a mídia branca vem dando nomes absolutamente suaves a lama que correu em Minas Gerais. Não é lama, é lixo tóxico. A quantidade de pessoas, o número, não foram 200 ou 300 pessoas que foram mortas. A quantidade de pessoas que foram atingidas, foram 800 mil pessoas que foram atingidas por aquele problema. As cidades que estão à volta do processo daquele lixo tóxico que entrou e contaminou, é lixo tóxico mesmo. Isso significa que o rio, mais do que o rio, todas aquelas cidades por onde o lixo tóxico está passando, elas terão que ser evacuadas. Elas não existirão mais. O caso é muito mais grave do que a mídia está nos fazendo acontecer, está nos fazendo pensar, né? Só quem lidou de perto com processos ligados à mineração entende aquilo ali. E todo mundo sabe os riscos de um processo de mineração. Agora, por que que o Brasil, o governo, seja ele estadual, municipal ou federal, não toma atitude? Porque o Brasil vive de commodities. Commodities é exatamente isso. É exploração de subsolo, é exploração das reservas naturais, e o governo brasileiro não investe em absolutamente mais nada. Porque o PIB do Brasil é de commodities, né? Mas o fato é, isso que aconteceu agora, então não é uma lama. Não é uma lama. É lixo tóxico que vai matar a população. E existe um dado fundamental, que todos os biólogos falam isso. Quando aconteceu o problema da crise hídrica em São Paulo, vários biólogos vieram falar e eles foram todos silenciados. Para cada peixe que morre, por exemplo, vamos analisar só o peixe. Para cada peixe que morre, 20 outras espécies, por conta da cadeia alimentar, desaparecem. Então, vocês imaginem a dimensão dessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais e que vai chegar ao Espírito Santo e que vai chegar ao Rio de Janeiro e que vai chegar a uma faixa gigantesca do Atlântico no Brasil, para a gente ter uma ideia da dimensão do problema. Então, assim, não são 300 milhões de reais que vão resolver o problema. Se o Brasil fosse um país minimamente sério, a licença de mineração dessa empresa tinha sido suspensa. Suspensa. E ela estaria proibida de minerar ad eternum dentro do Brasil. Além de aplicar uma multa absolutamente federal, porque 300 milhões não significa nada dentro da tragédia, do assassinato, do democídio que foi feito. Qualquer pesquisador sério sabe que o lixo tóxico que entrou e destruiu Mariana, que é uma cidade tricentenária, e todas aquelas cidades que estão ali e que vão chegar até o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, esse lixo tóxico não será limpo nem em 100 anos. Nem em 100 anos. Então o processo de contaminação durará pelo menos um século. Muito bem. É diante dessas coisas todas, então, o que que é essa indústria que lida com mineração? São esses grandes poderes, aí sim, da grande elite internacional, que tem, sabe de técnicas, que não exponham a população a esse crime ambiental, a essa mortandade, a esse democídio, e os governos também sabem, só que essas empresas simplesmente recusam a atender determinadas condicionantes ambientais, porque elas vão ter que gastar um pouquinho mais na implementação de uma estratégia diferente. E eles não querem deixar de lucrar tanto. Então, efetivamente, quando o povo do mundo inteiro e a vida da população passa a ser desconsiderada, e no lugar da vida da população passa a ser considerado mais importante os governos optarem por darem razão a militares, a religiosos e a banqueiros, isso significa sim que o povo tem que levantar e lutar contra esses três grandes sistemas altamente perversos que estão disponíveis para dominar o mundo atualmente: os banqueiros, os religiosos e os militares. É contra isso que todos nós, o povo, estamos lutando, né? Então, e nós temos que aderir a campanhas e fazer parte de um grande movimento pacífico, silencioso, mas sistemático, de resistência a essa sequência de assassinato que essas grandes empresas vêm promovendo no mundo inteiro. O Brasil aprovou, por exemplo, o Congresso brasileiro tirou o rótulo de transgênico. O governo brasileiro, daqui a pouco, nós vamos ser obrigados a comprar sementes transgênicas. E vai por aí afora. A quantidade de... para fazer valer a força econômica desses mega capitalistas, que não são capitalistas, eles atuam dentro do sistema financeiro internacional, toda essa atuação dá-se à revelia e por cima do cadáver da população do mundo inteiro. Eles não têm a menor dó, eles não têm a menor piedade do povo verdadeiro. Então, e é lamentável que tanto o sistema educacional no Brasil quanto as mídias brasileiras, lamentavelmente, mesmo quando a gente tem assina canais de televisão via cabo, quase 100% dos canais de televisão via cabo executam serviços de desinformação, ou seja, são serviços que não informam a população verdadeiramente. Eles querem te trazer uma causa para você aderir emocionalmente à causa e não pensar sobre ela. O Brasil está passando por problemas gravíssimos e, assim, nós temos que tomar consciência dessas coisas, e uma consciência mínima que nós podemos ter, e uma atitude mínima que a gente pode ter, é no mínimo querer se informar com um pouco mais de profundidade sobre os casos. Então, eu quero terminar o programa fazendo um apelo para todos os nossos ouvintes que tiverem condição de mandar dinheiro, qualquer tipo de ajuda à população de Minas Gerais, por favor, procurem as localidades, procurem os grupos que estão se organizando para levar apoio à população, comprar água, mandar água para esse povo, água boa, correta, abrigar essas pessoas, porque a tragédia que aconteceu em Minas Gerais e que vai chegar já está chegando ao estado do Espírito Santo e que chegará ao estado do Rio de Janeiro e depois à costa brasileira, é de fato um crime ambiental sem precedentes. São 800 mil pessoas que foram atingidas. Não são 200 ou 300, ao contrário do que a mídia tem te falado. Esse é o número correto. Enfim, eu acho que por hoje tá bom.